Senhoras e senhores deputados, renovo os meus cumprimentos. Vamos dar início à audição da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. Cumprimento o Sr. Presidente desta Associação, o Sr. Abraão Veloso, que nos acompanha à distância. E tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento, Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, queremos agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu requerer um conjunto de audições de associações ligadas e que trabalham no acolhimento de ucranianos para, de facto, podermos ter aqui um quadro geral bastante mais completo sobre aquilo que é o processo de acolhimento no nosso país relativamente aos ucranianos que procuram o nosso país para ter uma nova vida ou para fugir de conflitos, porque isto tem uma dimensão histórica bastante alargada. E justamente por isto nós queríamos que pudesse partilhar connosco aqui um conjunto...
Socialista para apresentar o requerimento, senhora.
Não sei se nos consegue ouvir.
Eu peço desculpa pela interrupção, tivemos aqui uma dificuldade técnica, todavia penso que estamos em condições de continuar. Senhora Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. E como dizia, julgo que o nosso país tem dado um exemplo muito grande no acolhimento de ucranianos e a forma como, em muito pouco tempo, deu resposta a um grande fluxo migratório que exigiu um grande esforço de todas as entidades do nosso país, administração central, organizações, entidades públicas. Em toda esta dimensão, nós conseguimos neste momento receber mais de 35 mil ucranianos, muitos deles já estão a trabalhar, muitas crianças nas escolas, e de facto julgo que é de salientar esta nota positiva do compromisso de Portugal neste processo de acolhimento. Mas naturalmente nós estamos aqui também porque alguma coisa correu menos bem, ainda que no quadro e no seguimento da audição anterior, podemos já ficar um pouco mais tranquilos também sobre aquilo que é o quadro que as associações também nos transmitem, que têm uma ligação muito próxima ao terreno. E por isso queria-lhe fazer algumas perguntas sobre o trabalho que as associações fazem com os ucranianos à chegada do nosso país, que preocupações é que vos transmitem, e tendo em conta que a chegada de ucranianos ao nosso país não é de agora, portanto o nosso país já há muito tempo que tem sido escolhido por ucranianos para iniciarem uma nova vida, gostava que partilhasse connosco o balanço histórico desse processo de acolhimento gradual, quais é que são as necessidades especialmente destes imigrantes que fogem do conflito que procuram no nosso país, e queria também fazer-lhe uma pergunta relativamente, julgo que ainda tenho tempo, relativamente à existência de protocolos com o Alto Comissariado para as Migrações. Relativamente ao caso em concreto que também estamos aqui a falar. A Sra. Ministra, hoje de manhã, na audição, a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, deu nota de que no caso em concreto de Setúbal não existe um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações para o acolhimento de refugiados ucranianos. E aquilo que lhe queremos perguntar é se no caso da vossa associação existe esse protocolo, se têm conhecimento como é que a execução desse protocolo é feita no terreno, de que forma é que as associações e as entidades fazem esse acolhimento, com que organizações públicas é que trabalham, que forma é que reintegram essas pessoas na sociedade portuguesa, que trabalho de fundo é que fazem as vossas associações e se a vossa em concreto tem esse protocolo, gostava que pudesse partilhar um pouco connosco como é que essa articulação é feita com o Alto Comissariado para as Migrações, se há fiscalização, se há monitorização, porque é importante todos percebermos, neste caso que aqui está em causa, se não havendo esse protocolo, como aliás é público, que não há, se de facto era possível haver esse controlo ou essa fiscalização por parte do Alto Comissariado para as Migrações. E tendo um conhecimento de terreno muito concreto, gostava que nos pudesse já nesta primeira fase responder a estas questões. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terá agora a palavra o Sr. Presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. a quem agradeço a disponibilidade para participar nesta audição, disporá de 10 minutos, ou de um tempo até 10 minutos, para esta intervenção inicial. Sr. Abrão Veloso tem a palavra.
Muito boa tarde a todos os elementos da Comissão. É com todo o gosto que estou aqui, podendo falar um bocadinho do trabalho que a nossa associação está a desenvolver. Quero aqui referir que a nossa associação nasceu em 2014, após a invasão e a anexação da Crimeia e também da guerra no Donbass, e com o objetivo de apoiar os ucranianos que já estavam nessa altura a ser vítimas da guerra. Nessa altura houve também milhões de deslocados, mas infelizmente a comunidade internacional não reagiu perante a Rússia, talvez com a veemência que devia ter reagido, o que levou a que a Rússia se sentisse à vontade para continuar a agredir a Ucrânia. Portanto, nós formamos como Movimento de Solidariedade Ucrânia, depois achamos que era importante ter uma associação para poder ser eficazes no terreno. Portanto, desde essa altura que temos estado a ajudar ucranianos. Neste intervalo de tempo, como digo, a sociedade não estava muito aberta a ouvir e a ajudar, digamos, a situação na Ucrânia. Nós fizemos muitas recolhas de ajuda humanitária, era difícil fazê-las chegar à Ucrânia, mas tivemos também um envolvimento, um conjunto grande de amigos que nos permitiram ir ajudando, ir resolvendo alguns problemas e, sobretudo, através de um programa que eu também, de rádio, dar alguma voz, digamos, sobre o conflito, sobre a evolução da situação na Ucrânia. Portanto, nós, e também desde a primeira hora que, portanto, esta associação nasce por desafio de um ucraniano, do padre Vasil Bundziak, um patriota, desde a primeira hora que ele nos alertava de que tínhamos de ter algum cuidado, porque noutras associações haveria pessoas infiltradas, pessoas que, alguns deles até sendo ucranianos, que não estariam muito, pertenceriam até aos separatistas, e portanto, nós, desde a primeira hora, que temos tido esse cuidado. No que diz respeito, digamos, a um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações, nós não temos esse protocolo, mas vamos procurando no dia-a-dia, e temos tido uma boa resposta, articular a ação com o Alto Comissariado. E, portanto, o Alto Comissariado faz-nos chegar a informação, já esteve presente numa iniciativa de acolhimento que nós fizemos em Braga, para procurar dar bem-estar à comunidade ucraniana, porque aqui há vários momentos. Há, de facto, o momento da chegada, em que é necessário que as pessoas cheguem e tenham um teto, e depois há momentos posteriores em que é preciso fazer chegar essas pessoas a localizações mais permanentes, é preciso ajudar essas pessoas a encontrar emprego, e felizmente a sociedade civil em Braga, de uma forma não muito, digamos, não muito publicitada, tem estado a fazer muito bem esse trabalho. Neste percurso quero referir também o apoio que temos tido da Câmara Municipal, com o qual já realizamos 2 semanas de solidariedade Ucrânia antes da guerra e estamos a prever realizar em breve 3ª semana de solidariedade Ucrânia. Portanto, há uma grande... Portanto, e agora fazendo um ponto atrás, eu penso que há 2 momentos muito importantes. Digamos, o momento da invasão e anexação da Crimeia, que levou até ao nascimento da nossa associação, em que a sociedade estaria mais preocupada com refugiados sírios, a questão da Ucrânia não era tão mediática e, portanto, conseguíamos apoios, conseguíamos ajudas, mas eram um bocado mais difícil. E depois da guerra brutal que a Rússia está a impor à Ucrânia, em que aí sim a sociedade portuguesa reagiu de uma forma que me faz sentir orgulho, ou mais orgulho, em ser português. Nós temos recebido apoios de toda a ordem e disponibilizações de toda a ordem, médicos, psicólogos, pessoas que têm casas e que as disponibilizam, pessoas que disponibilizam empregos. Portanto, há de facto um trabalho extraordinário que está a ser feito, não só pela sociedade civil, mas também pelas autarquias, pelo governo, mas de facto é importante não confundir as coisas. A situação de Setúbal é, no meu entender, uma situação isolada, revela acima de tudo falta de bom senso, porque não é pensável que alguém que venha fugir 3 mil quilómetros, muitas dessas pessoas sujeitas à violência, pelo menos a violência de separarem da sua terra, da sua família, dos seus amigos, mas outras também vítimas de violência física, violência psicológica, e no sítio de acolhimento, 3 mil quilómetros mais longe, encontrar alguém de fala russa que eles, à partida, identificam logo com quem lhes causou aqueles problemas todos. Há uma falta de bom senso político, há, acima de tudo, uma falta de respeito pelo outro que não é minimamente aceitável. No que diz respeito à representatividade das associações, eu tenho alguma dificuldade em encontrar, digamos, uma razão, embora o associativismo seja livre, a gente faz associações para tudo e por nada, para todos os assuntos, associação do leste. Mas o que é o leste? O que é que une aqueles povos neste momento? A única coisa que os une é terem feito parte da União Soviética, que o Putin está a tentar ressuscitar. Isto, eu acho que o poder tinha de entender um pouco estas coisas. Quer dizer, o associativismo é livre, essas associações, claro que têm todo o direito a existir, mas é óbvio, se há uma inteligência russa muito atuante, com muito dinheiro, que aliás nós realizamos, a nossa associação realizou na Universidade Nova de Lisboa, antes da pandemia, uma iniciativa sobre desinformação e fake news, um perigo para a democracia. Nós sabemos a realidade, sabemos o trabalho na sombra que é feito todos os dias e o dinheiro que é metido todos os dias nestas associações ao serviço do Sr. Putin. E, portanto, há uma coisa que elas não podem ser. Elas são legais, mas não podem ser, digamos, elementos reconhecidos como interlocutores, porque há ali há um perigo latente. É óbvio que a Europa foi muito mansinha neste período. A senhora Merkel fez, ou queria fazer, o Nord Stream 2. As sanções foram pronto, mínimas, mas a nível das nossas associações, nós temos a obrigação de encontrar algo que seja pela positiva, porque essas associações do leste, aquilo que as unem é terem feito parte do Império Soviético, mais nada. E portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender, a não ser dentro de uma estratégia de qualquer coisa, que entender, digamos, o serem representativas, não é o existirem, é o serem representativas. Portanto, a Associação dos Ucranianos em Portugal desenvolveu bem este tema, acho que foi muito clara, não foi por falta de atuação dessa associação, não foi, que as coisas se mantiveram, pronto, mas se calhar é um bocado, nós temos muitas virtudes enquanto povo, mas também temos o laissez-faire, laissez-passer, e portanto as coisas vão e depois desembocam nestas situações que eu acho que é pronto, nós não podemos de maneira nenhuma, com centenas de autarquias a fazerem um trabalho extraordinário, com o governo empenhado em fazer um bom trabalho, com os grupos de cidadãos, pessoas anónimas, individualmente a fazerem um trabalho extraordinário que me leva a, digamos, se calhar a um outro momento em que me foi particularmente sensível, que foi o da independência Timor-Leste, em que me senti também muito preenchido pela forma como Portugal reagiu. Portanto,
Senhor Presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, nós atingimos e até já ultrapassámos um pouco o tempo para a exposição inicial. Pergunto se pode concluir, por favor.
Pronto, eu já não tenho assim muito mais para dizer. A única coisa é que nós temos tido muito cuidado com quem nos relacionamos, muito por ação aqui de um patriota de primeira água, o padre Vasil, que quer neste interface com os ucranianos, é sempre o nosso ponta de lança, e ajuda-os a resolver os mais diversos problemas. Vocês nem conseguem imaginar o conjunto de questões que todos os dias nos aparecem, muitas delas para as quais o elemento mais importante é a comunicação.
Eu agradeço, disporá ainda de 10 minutos finais para partilhar essas outras questões. Nós vamos passar à ronda das perguntas. A grelha é idêntica à que tivemos na audição anterior. E começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também pelas respostas que nos foi dando às questões, embora salvaguardando e, segundo julgo, ter compreendido, tem a vossa associação, tem uma atuação muito localizada na região e no distrito de Braga e, portanto, terá o conhecimento também do contacto que tem nessas localidades e com os ucranianos que procuram o distrito e a região como sítio para poderem viver, mas ainda assim julgo que nos pode dar aqui também mais algumas informações. Eu atrevo-me a dizer que nestas duas audições que já fizemos, julgo que há uma conclusão que já todos estamos em condições de tirar e confirma aquilo que, aliás, era a nossa percepção relativamente ao comportamento do nosso país neste desafio que nos foi colocado a todos e cuja solidariedade, julgo, ultrapassou fronteiras, que é a forma elevada, empenhada, ágil, próxima, com que Portugal participou desde a primeira hora no processo de acolhimento destes ucranianos. E desde a primeira hora nem estou só a referir-me àqueles que, decorrente do conflito armado, procuraram o nosso país como plataforma de segurança, mas também durante, enfim, nos últimos anos, todos aqueles que têm procurado o nosso país têm encontrado um país seguro, um país que os acolhe, que os sabe receber e, sobretudo, que os respeita, porque é, no fundo, também isso que os ucranianos procuram quando se dirigem ao nosso país para retomar um pouco a sua vida com alguma tranquilidade. E por isso julgo que também já não restam dúvidas de que a conclusão a tirar de tudo isto é de que o nosso país cumpriu com os ucranianos que procuraram o nosso país como plataforma de segurança e proteção, e demos essa resposta a todos os níveis. Nós já há pouco tivemos a oportunidade até de partilhar os números que são o espelho daquilo que foi a resposta que Portugal deu no processo de acolhimento. E sobre esse processo de acolhimento, queria, e disse-nos também na intervenção inicial, que participou e esteve também com o Alto Comissariado para as Migrações, aliás, traçando até um quadro bastante positivo, da forma empenhada, com que até as autarquias pelo país todo, o Governo, todas as entidades colaboraram de forma empenhada e humana neste desafio humanitário que se nos foi colocado a todos nós. Mas eu gostava que pudesse também partilhar um pouco connosco o balanço que faz dos últimos anos, porque este processo migratório dos ucranianos não começou agora, já há muitos anos que procuram o nosso país para retomar as suas vidas, e queríamos também perceber consigo qual é que é o balanço. Essas pessoas estão hoje integradas na nossa comunidade, sentem o nosso país como um país seguro, onde podem desenvolver a sua vida com tranquilidade, sentem medo? Sentem perigo, ou se pelo contrário sentem completamente integrados no nosso país e na nossa sociedade? E depois queria também, relativamente aos processos de acolhimentos que a vossa associação faz, gostava que pudesse partilhar connosco um pouco mais, ou seja, quando recebem um imigrante ucraniano, que acompanhamento é que fazem à chegada, que perguntas é que fazem, que documentos é que pedem e que sequência é que dão no fundo a essa procura e esse bater de porta que é feito numa primeira instância pelos ucranianos que procuram a vossa associação e concretamente o distrito de Braga para retomarem as suas vidas? Ou seja, que tipo de apoio é que vocês dão sequencialmente, quer à chegada, quer depois na procura de um conjunto de necessidades básicas que nós temos que satisfazer? E também aproveitava para lhe perguntar qual é que é o apoio que o Alto Comissariado para as Migrações dá também em termos de resposta pública a essas mesmas necessidades. Qual é que é, no fundo, a articulação que a vossa associação e o ACM faz na resposta que tem que ser dada a estas pessoas que procuram o nosso país para poderem viver em segurança? E para concluir, queria também perguntar se... Qual é o estado de espírito que encontram nos ucranianos que neste momento estão a tentar restabelecer as suas vidas no nosso país?
Termino, senhora Presidente.
Qual é o sentimento que os ucranianos vos passam relativamente às condições de integração no nosso país? Julgo que esta audição, e com isto concluo, senhora Presidente, poderá ser útil para percebermos de facto o que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido menos bem e aquilo que podemos corrigir, mas sobretudo assinalar este compromisso que o nosso país tem dado de uma resposta eficaz e humana a quem procura o nosso país para fugir a um conflito armado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Deixo com uma indicação de que o senhor Deputado pede a palavra. Para que efeito?
Faça um ponto de ordem à mesa, senhor Presidente.
Faça favor, senhor Deputado.
Senhor Presidente, esta comissão foi convocada, são audições de associações representativas dos cidadãos ucranianos em Portugal sobre a recepção de refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal. Nós estamos aqui a fazer uma audição com uma associação que, com todo o respeito pelo trabalho que possa desenvolver, está completamente fora do âmbito daquilo que pretendemos.
Senhor Deputado,
uma associação que intervenciona em Braga e que nada tem a ver com Setúbal.
Permita-me que o interrompa.
Sim.
Nós temos requerimentos que foram aprovados e, portanto, não é este o tempo para questionar a aprovação desses requerimentos. Por outro lado, temos também requerimentos mais amplos e relativos ao processo de acolhimento genérico de refugiados.
Senhor Presidente, peço desculpa, estava a terminar o ponto de ordem, como imagina, para terminar o ponto de ordem, obviamente a sua justificação pode ser capaz, eu termino o ponto de ordem e fará as suas considerações. O que é certo é que isto não está no âmbito daquilo que foi referido para a audição, para as audiências nesta comissão. Caberá à mesa continuar com os trabalhos ou não desta forma, não colocando em causa o mérito que a associação tem, mas, muito sinceramente, estamos completamente fora de contexto e acredito que seja uma opinião transversal aos restantes partidos.
Muito obrigada, senhor Deputado. Temos um requerimento que foi aprovado e, portanto, continuaremos a proceder à audição. E o senhor Deputado disporá do tempo do Grupo Parlamentar do Partido Chega para se pronunciar sobre ele.
Senhor Presidente, que conste em ata, o senhor não me deixa terminar o ponto de ordem, que conste em ata, na realidade, que os senhores continuam quando está completamente desvirtuado o princípio da audição.
Muito obrigada, senhor Deputado. Vamos continuar com a nossa ronda de perguntas e darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Até a palavra à senhora Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar o Sr. Abrião, na qualidade de Presidente da Ucrânia, Portugal e Europa, desta associação, e deixam-nos aqui algumas preocupações que realmente merecem algumas considerações prévias. A primeira é que, de facto, a questão do acolhimento dos refugiados ucranianos e a sua segurança e o bem-estar e o proporcionar de condições no seu acolhimento e também num projeto de vida é uma daquelas obrigações que a todos congrega, ou quase todos, e há uma esmagadora maioria de portugueses, cidadãos portugueses e de partidos políticos que se revêem nesta missão, que é, de facto, o acolhimento e também a condenação desta guerra e desta invasão injustificada de um país agressor com um país agredido, e não há dúvidas de quem é o agressor e quem é o agredido, pelo menos para o grupo parlamentar do PSD. Dito isto, também, com esta nota prévia, e parece-me que não podemos também deixar de lado quaisquer refugiados, todos eles têm que nos preocupar e a forma como são acolhidos, e até permita-me dizer-lhe que a forma como nos explicou aqui o acolhimento que é feito em Braga, nomeadamente pelo município de Braga, é uma boa forma de conseguirmos perceber o contraste pela forma como se acolhem os refugiados e se acautelam os direitos fundamentais, liberdades e garantias dos cidadãos, e neste caso, mais concreto, que estamos a falar dos ucranianos. Porque tem que haver cuidado na manutenção e na proteção dos seus direitos, das suas identidades, de pessoas que chegam aqui particularmente vulneráveis, quer porque estão a fugir de uma guerra, de um conflito, muitos deles, nos casos das mulheres e crianças, que é grande esmagadora, a maioria destes refugiados deixam os seus pais, irmãos, maridos, familiares na Ucrânia a combater, porque estão todos eles ainda em combate, os jovens dos 18 aos 65 anos, que é esta idade, e portanto vêm desacompanhadas, estas famílias vulneráveis até por esta situação, e não podem ser expostas a qualquer forma que possa pôr em causa a segurança dos seus entes que ficaram na Ucrânia em combate. Portanto, nomeadamente as suas moradas, as suas identificações, os seus contactos, e por muito boa vontade que possa haver, diz-se na minha terra, porque eu também sou minhota, que cautelas nunca fizeram mal a ninguém. E caldas de galinha também não. Portanto, eu que também sou minhota percebo perfeitamente aquilo a que me refiro. E cautelas aqui é não ter certo tipo de atitudes, como seja colocar pessoas, amigas do regime pró-Putin, a fazer o acolhimento de refugiados ucranianos. Não colocar pessoas ligadas a associações pró-Putin. Eu estou aqui a distinguir as ações russas daquelas que são pró-Putin, porque os cidadãos russos, muitos deles, também eles próprios, são refugiados de um regime opressivo. Temos muitos russos em Portugal que eles próprios são opositores daquele regime opressivo do Putin, e portanto não podemos confundir os cidadãos com o regime e com aqueles que são coniventes e até colaboracionistas do regime e identificação das pessoas. E portanto eu gostava realmente, relativamente a isto, e até uma questão que tem a ver diretamente com o Governo, que tem a ver com a ACM, que é um organismo tutelado e na dependência direta do Governo. Já que nos foi falado várias vezes a questão da representatividade das associações, nomeadamente em termos eleitorais, do seu assento no ACM das migrações. E foi-nos aqui dito, ainda há pouco, na última audição que fizemos, o facto de ser considerado pelo ACM, não tendo aqui o cuidado e a diligência devida, associações ditas de leste ou ucranianas, mas que na verdade são constituídas por pró-russos, que inclusive em manifestações usam bandeiras da Crimeia e bandeiras do Donbass como colaboracionistas, como sendo elas já parte da Rússia e das autoproclamadas repúblicas e territórios como sendo russos. E portanto devia ou não haver aqui um cuidado para quando se faz o colégio eleitoral para se eleger os representantes ucranianos no ACM, nomeadamente, e nas organizações de migrantes, que é do que estamos a falar, para que houvesse uma distinção clara entre aqueles que são os imigrantes ucranianos, associações de facto de ucranianos, e aquelas que são as associações russas sob uma capa do leste ou de uma Ucrânia, havendo apenas uma identificação como sendo o RSS. E dir-me-ão, e eu vou terminar, Sr. Presidente, e dir-me-ão uma questão muito simples, com muita facilidade, mas não há noção, quando falamos de imigrantes é da imigração. Mas de facto, e como nos disse aqui muito bem, desde 2014 que há um conflito claro entre estes dois Estados, entre a Ucrânia e a Rússia, com o Donbass e com a invasão e anexação posterior da Crimeia, e, portanto, era ou não a obrigação também do Estado português ter o cuidado de fazer aqui uma distinção muito clara entre as situações da normalidade, que são aquelas de conflito armado entre dois países, e falhou ou não aqui o Estado ao não ter esse cuidado. E depois também, finalmente, só numa nota mesmo final, Sra. Presidente, mais uma questão. Devia ou não devia ter havido ensinamentos e aprendizagens por parte das autarquias e por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois do que aconteceu em Lisboa, para que situações como esta não se repetissem, nomeadamente agora em Setúbal? E muito obrigada pela sua colaboração e a nossa solidariedade em nome do Grupo Parlamentar com o povo da Ucrânia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, espero que agora sem interrupções, muito sinceramente, eu, respeitando o trabalho da Associação, a única coisa que tenho para perguntar ao Sr. Presidente é se teve alguma influência ou se tem algum conhecimento adicional relativamente ao processo de Setúbal, que é isto que nos traz aqui. Mais nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao tempo do Partido de Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Presidente da Associação Centro Cultural de Luso-Ucraniana e os restantes deputados. Eu queria começar por mostrar alguma perplexibilidade e acompanhar a indignação do deputado Chega com o que nos traz aqui hoje e referir que o PS, na voz da senhora deputada Joana Sá Pereira, vem aqui quase que branquear e tentar transparecer que está tudo bem quando não é isso que acontece, porque nunca colocámos em causa o acolhimento dos refugiados a nível geral, não é isso que está aqui em causa, nem a prontidão na resposta ao acolhimento dos refugiados, sejam eles ucranianos ou qualquer outra nacionalidade. Pela sociedade portuguesa e pelas organizações em Portugal, o que está aqui em causa é percebermos este caso específico que aconteceu na Câmara de Setúbal, o que aconteceu e se este caso específico é transversal a outros municípios, outros concelhos do país. Portanto, e voltando para o que nos traz aqui hoje, queria só ter deixado esta nota. Senhor Presidente, como bem saberá, o que está aqui em causa hoje é, como eu referi, o facto do Estado português, através do Alto Comissariado para as Migrações, encaminhar refugiados ucranianos para que sejam recebidos por organizações pró-Putin, colocando assim em perigo não só dados pessoais de quem procura refúgio em Portugal, mas também quem fica no teatro de guerra. Segundo relatos e notícias que todos tivemos conhecimento e que foram tornadas públicas nas últimas semanas, estamos preocupados para a eventualidade desta situação se verificar, que se verifica na Câmara de Setúbal, também se verificar noutros sítios do país e não ser uma situação isolada. Dada a gravidade desta situação, e porque casos como estes não podem passar em branco e têm que ser apuradas responsabilidades, muito diretamente pergunto se tem então conhecimento ou se pode confirmar a existência de situações semelhantes em que o Estado português tenha cumprido com o dever de segurança dos refugiados e colocado organizações pró-Putin e com ligações ao Kremlin a fazer acolhimento de refugiados ucranianos, porque uma coisa é achar que houve falta de bom senso no caso de Setúbal, outra coisa é apurar se existem outros casos semelhantes a nível nacional. Por outro lado, perguntar se reconhece a existência de problemas de representatividade no Conselho de Migrações do Alto Comissariado para as Migrações e, em caso afirmativo, se alguma vez comunicou esta situação a instâncias superiores, nomeadamente à tutela. E por último, e não colocando aqui em causa, como eu referi no início, no acolhimento a refugiados na sociedade portuguesa, reforçar a questão acerca de que recomendações faria e de que necessidades sentem para melhorar e conformar a resposta do Estado português com as melhores práticas de recepção de refugiados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-lo e a sua associação e saudar a disponibilidade em virem aqui à Comissão. Aliás, hoje temos uma audição que foi proposta já há algum tempo pelo PCP sobre as preocupações que temos no que diz respeito ao acolhimento de refugiados e imigrantes também, claro, sobretudo se tivermos em conta as vulnerabilidades a que estão sujeitas mulheres com crianças, sozinhas, a necessidade de acautelar um acolhimento e uma integração que contrarie situações de exploração laboral e outros aproveitamentos que sabemos haver sempre quem esteja disponível para tal. Enfim, de modo a que esta audição também é útil de uma forma mais geral, para além das questões que lhe coloco de seguida. E passava então a elas. Que questões identificaram ao longo do tempo como principais elementos de preocupação no acolhimento e integração dos imigrantes e refugiados ucranianos, incluindo no plano laboral e social, naturalmente? Que articulação têm com estruturas ou entidades públicas? Se desenvolvem algum tipo de trabalho em articulação com essas entidades? Quais e em que âmbito? Falou-nos aqui do ACM, mas que não há propriamente um protocolo estabelecido. Se tem alguma articulação ou contacto com associações de imigrantes ucranianos ou se só com departamentos e entidades do governo. Se conhece ou trabalhou com algumas das associações que estão envolvidas no acolhimento de ucranianos, por exemplo, em Gondomar, em Aveiro, em Setúbal, em Portimão ou Albufeira. Pergunto também como é que é feita a inscrição na base de dados do CEF, como a Lei 67 de 2003 obriga, como é que, por exemplo, tratam questões do género. Há uma formação do IFP para a qual são mobilizadas pessoas junto das quais a associação intervém e, independentemente dessa formação acontecer num espaço cedido ou num espaço da associação, como é que se processa depois a inscrição nesse tipo de contexto, por exemplo, ao nível da segurança social também se pode aplicar. Perguntava também como caracterizam, incluindo na sua diversidade, a comunidade ucraniana residente em Portugal, como é que caracterizam a sua integração em Portugal, os problemas sociais, laborais, outros que se podem ou não ser comuns a toda a comunidade e gostaríamos também de ouvi-lo sobre isso. Se considera que é uma comunidade homogénea, com problemas comuns, ou com significativas diferenças. Se tiveram conhecimento de situações concretas de pessoas que fossem vítimas de exploração ou precisassem de apoio social. Que sequências lhes deram estas situações junto das autoridades portuguesas e que respostas obtiveram delas? No fundo, também perguntar como é que caracterizam de uma forma global a resposta das entidades portuguesas a essas situações e a essas necessidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Bloco de Esquerda e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação, pedir-lhe desculpa pelo tempo que lhe tomamos, porque eu creio que a sua audição, sendo relevante, não acrescenta para o caso específico que queríamos aqui abordar, que era o relativo a Setúbal. No entanto, os contributos que deu-se foram importantes para avaliar a ação do Governo, do ACM, no que toca ao acolhimento dos refugiados, e por isso estou grato por essa informação, mas não tenho nenhuma pergunta a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao PAN e vamos ouvir a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por também saudar o Sr. Presidente da Associação, agradecer os esclarecimentos que nos prestou, pese embora também estranhemos a ausência de ligação, pelo menos do ponto de vista local. Mas querendo aproveitar não só o tempo que gentilmente nos disponibilizou o Sr. Presidente, há uma questão que me parece todavia pertinente. É que, para além de evidentemente ser relevante sabermos se teve ou não contacto com casos similares ao que aconteceu ou alegadamente aconteceu na Câmara de Setúbal, também seria importante perceber se depois de todo este temor social relativamente àquilo que foi o caso de Setúbal e também as denúncias vindas a público, se recebeu alguma orientação ou algum pedido relativamente, nomeadamente por parte de instâncias oficiais, para que houvesse aqui uma maior cautela no atendimento dos cidadãos refugiados no nosso país, nomeadamente face a este episódio que aconteceu na Câmara de Setúbal, porque parece-nos que algum tipo de orientações relativamente às entidades que estão a ajudar, seja oficial ou não oficialmente, no acolhimento de cidadãos refugiados, seria pertinente por parte do Estado português e, portanto, gostaria de saber se teve ou não algum contacto nesse mesmo sentido. Muito obrigada desde já também pelos esclarecimentos que nos prestou.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao deputado ao Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente Abraão Veloso. Eu creio que ficamos todos contentes por saber algo que, na maioria, a sociedade portuguesa já conhecia, que é que os ucranianos são bem-vindos em Portugal, há muitos anos que se fixaram como uma comunidade muito relevante no nosso país e que, à qual nos unem laços de amizade, embora isso não seja o objeto desta nossa audição. Para o saber, não creio que precisássemos fazer uma audição até em plena discussão do Orçamento de Estado. Tal como aqui há uns anos, não precisaríamos de nenhuma audição, nenhuma comissão de inquérito para saber que éramos solidários com os timorenses. No entanto, se tivesse havido, e essa é a diferença, na altura, uma situação em que timorenses independentistas ou das milícias tivessem sido, enfim, confundidos com timorenses da resistência, aí poderia haver um caso político. E é acerca disso que nós estamos aqui a falar, da eventual falta de sensibilidade ou bom senso, como disse o Sr. Abraão Veloso, em relação à análise de uma situação política específica, que não é só de Setúbal, ou começa por causa sua, mas precisamos saber se é mais ampla do que Setúbal. E é a esse propósito que eu teria uma questão. Na sua intervenção disse que portanto, os refugiados ucranianos serem recebidos por falantes de russo colocava problema. Eu queria que fosse um bocadinho mais específico em relação a isso, uma vez que sabemos que há muitos ucranianos que são falantes de russo, o próprio presidente Zelensky, a sua língua materna é o russo, é se os relatos que lhe chegam têm a ver com serem recebidos por falantes de russo ou se serem recebidos por pessoas que fazem parte de associações das quais são tidas por públicas ligações ao Kremlin. Disse também na sua intervenção que em Braga não houve nada de semelhante e, portanto, queria saber se fora de Braga se ouviu falar de mais alguma situação e, finalmente, que tinha dificuldade em encontrar justificação para a representatividade da Associação dos Europeus de Leste, Edinstvo. Pergunto-lhe se conheceu pessoalmente ou teve alguma vez contacto com o Sr. Igor Hashin ou se conhece alguém ou teve relatos de alguém que o conhecesse e se era voz pública, digamos assim, entre a comunidade ucraniana que houvesse, de alguma forma, digamos, ação do Sr. Hashin em termos de promover políticas de operações de influência por parte do Kremlin. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E só, muito finalmente, e se tendo conhecimento disso, alguma vez fez algum contacto com o ACM ou alguma denúncia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Desta ronda resultaram várias indagações muito pertinentes e, portanto, devolvi a palavra ao Sr. Presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniana para, num tempo não superior a 10 minutos, responder às questões postas. Ainda não conseguimos ouvi-lo. Penso que temos aqui alguma dificuldade técnica que estamos a tentar resolver. Pergunto se tem o microfone ligado.
Tem o microfone.
Já tem. Muito obrigada.
O
vamos então ouvi-lo. Muito obrigada.
Que se desligou. Relativamente à integração da comunidade ucraniana no nosso país, eu quero lembrar, por exemplo, que aqui a nível de Braga, a Assembleia Municipal, numa sessão, condenou o Holodomor, condenou o massacre de 7 milhões de ucranianos em 1932 e 1933, por um lado, e por outro lado, ressaltou a importância do contributo da comunidade ucraniana para o desenvolvimento da nossa região. Portanto, de facto, a comunidade está muito bem integrada. Hoje a comunidade está representada aos mais diferentes níveis de professores, empresários, pessoas cuidadoras, etc. Portanto, é uma comunidade perfeitamente integrada. Ao ponto de muitos dos contactos anteriores, digamos, a esta situação de guerra provocada pela Rússia, muitos dos contactos eram pedidos de colaboradores ucranianos. Portanto, nós tivemos muitas situações em que nos pediam para, junto à comunidade ucraniana, encontrar colaboradores. Portanto, no que diz respeito à ligação e à resposta que nós procuramos dar, a resposta que nós procuramos dar é em articulação com a Câmara Municipal, com outras instituições públicas e privadas, e no que diz respeito à Câmara Municipal, ela tem uma equipa de mediadores interculturais, do qual faz parte o Padre Basil, que foi o primeiro presidente da nossa associação e que fala ucraniano, que é um aspecto aqui extraordinariamente importante, e portanto sempre que há uma chegada de ucranianos, acompanha as pessoas ao CEF, à Segurança Social e não só a esses serviços, mas também para a matrícula das crianças. Portanto, há aqui uma preocupação de criar bem-estar e facilitar a vida de quem chega. Portanto, aqui, por outro lado, a nossa associação, embora tenha a sede de Braga, nós relacionamos-nos com uma série de municípios aqui à volta, que nos vão indicando as disponibilidades de alojamento e que vão connosco colaborando nesta tarefa que eu penso que é extraordinariamente importante. Relativamente à situação de Setúbal, pois eu limitei-me a aceitar e a fazer todo o esforço para estar com esta comissão. E a única coisa que eu posso dizer é que para mim seria absolutamente impensável uma situação destas. Há um bocado já falei em falta de bom senso político, mas também falta de, eu acho que de respeito, e é assim, eu não posso ligar a língua russa ao agressor. Mas o que é certo é que o agressor fala a língua russa, portanto, portanto, pessoas que fazem 3 mil quilómetros, que estão desgastadas intelectualmente, fisicamente, moralmente, a todos, psicologicamente, aquilo que seria interessante era chegarem a um país, encontrarem alguém a falar ucraniano, não é verdade? Porque para os ajudar a resolver os seus problemas, e não encontraram falante de russo. Portanto, até aí eu penso que as pessoas haverá uma grande surpresa. Portanto, isto respondendo ao senhor deputado do LIVRE, Rui Tavares. Portanto, infelizmente, vamos lá, infelizmente não digo infelizmente, não há situações 100% perfeitas. E, portanto, por morrer uma andorinha não acaba a primavera, como muito bem cantava Carlos do Carmo, e não é esta situação que vai deslustrar este envolvimento da sociedade portuguesa no atendimento dos ucranianos no nosso país. Por outro lado, respondendo também a uma senhora deputada das primeiras que falou, no que diz respeito a... Agora estou um bocado perdido. Setúbal, eu tirei aqui umas notas. Pronto, eu penso que se calhar nesta altura não terei muito mais a dizer. Sinto que termos falantes de língua ucraniana é uma mais-valia, porque os grandes problemas que temos neste primeiro embate com a comunidade que chega é no que diz respeito à língua. Muitos deles só falam mesmo ucraniano, os mais jovens falam inglês, mas o facto de nós aqui termos a possibilidade de disponibilizar pessoas a falar ucraniano e a acompanhar as pessoas é, para mim, extremamente importante. E nada faríamos, vamos lá ver, a nossa associação é uma associação luso-ucraniana, porque nós entendemos, quando a criamos, que para uma boa integração dos ucranianos era termos também muitos participantes portugueses a colaborarem e a abrirem portas. Portanto, eu costumo dizer que a nossa associação é uma associação que faz pontes, e nós procuramos todos os dias fazer pontes entre quem precisa e quem pode ajudar.
Muito obrigada, Sr. Presidente Abrão Veloso. Renovo os agradecimentos na sua pessoa à Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. Está terminada esta audição e iniciaremos dentro de minutos a audição da Sra. Alta Comissária para as Migrações, mas temos um intervalo de 5 minutos.